Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã, aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Não deixe você que às vezes não tem o tempo de ficar aqui para acompanhar o programa todinho, são 60 minutos de programa. Aí você pode ir no canal Central de Notícias Brasil, lá no YouTube, e aí você assiste o programa na hora que você quiser. Estou sabendo já, tem alguns horários, por exemplo, do meio-dia, quando a pessoa tem aquele horário de folga para o almoço e tal, muita gente está assistindo o programa nesse horário, no YouTube. E também no finalzinho da tarde, início da noite, né? Algumas pessoas também acompanhando o programa já à noite, mas não querendo deixar de assistir, de se atualizar aqui das informações que são repassadas aqui pela nossa equipe de colaboradores, né? Porque é toda uma equipe muito grande que trabalha para poder fazer um programa com um resumo aqui das principais informações. Ribamar Fernandes manda um bom dia para todos do Central de Notícias. Humberto, está na hora de nos preparar para a corrida da Semana Santa. Está próximo já, né, Gilberto? A Semana Santa é agora já no...
É no início. No início de abril.
Eu
lembro logo da comida, viu, Humberto?
Pois
a comida
é
gostosa, viu?
A torta. Aí, dessa vez você vai ficar e eu vou passear.
É, mas sexta-feira... Atenção, senhor Ribamar, eu estou procurando aqui a casa de um colega...
Eu trago um pedaço de bolo para
que me convide para passar a Sexta-feira Santa aí na sua casa, viu? Que tem preferência, tenha muito bolo, muito queijo, muita torta.
Ah, no Campestre é o que tem, né? Bolo de puba. Bolo de puba é do bom.
Não conheço.
O Antônio Sobrinho.
É o mesmo bolo de tapioca?
Não, você pega a é o mesmo que faz a farinha.
Não conheço.
A farinha da água. É o mesmo processo parecido, só que você faz, em vez de fazer a farinha, faz o bolo.
Não conheço.
Faz o bolo, esse é que é gostoso. O Antônio Sobrinho, bom dia, Humberto, Central Manhã, sempre com você aqui na Rádio Comunitária Caru FM, agora operando na frequência 87,9 FM. Aí, São João do Caru. Vamos a Brasília. Veja só, ontem nós demos aquela notícia, foi um furo aqui da repórter Tereza Cristina, trazendo esses números em que o Maranhão, segundo os estudos que foram feitos recentemente, o Maranhão foi o estado que mais cresceu nos últimos anos. O assunto repercutiu em Brasília. O Nildo Costa conversou com o deputado federal Pedro Lucas Fernandes.
Um estudo inédito mostra que o Maranhão teve o maior crescimento econômico do Nordeste nos últimos 30 anos. Segundo pesquisa, uma análise histórica regional do crescimento econômico real nos estados brasileiros, o PIB maranhense cresceu 351% entre 1995 e 2025, colocando o estado na liderança regional e na sétima posição no ranking nacional. Para o deputado Pedro Lucas Fernandes, líder do União Brasil aqui na Câmara, isso é fruto de muito planejamento.
O Maranhão hoje representa a sétima economia, né, para o Brasil. Isso é importante, um estado com potencialidades, tenho certeza que a gente vai avançar ainda mais. Isso é fruto de muito planejamento, isso é fruto de investimento na educação e, acima de tudo, ninguém faz um crescimento econômico se não ajudar os municípios. E esses municípios, nessa gestão do governador Carlos Brandão, estão sendo assistidos através do secretário Orleans Brandão, impulsionando a economia do Maranhão.
No Nordeste, o Maranhão aparece à frente do Piauí, Rio Grande do Norte e Alagoas. Pedro Lucas defende investimentos na educação para o estado continuar crescendo.
Inspira da gente poder colocar mais recursos estruturantes, né, sem esquecer da questão da educação, investir nos IFMAs é muito importante, a bancada tem feito isso ao longo do tempo, investir em obras como a BR-135, que é a duplicação, que é a ligação para a nossa capital, São Luís, e, sem dúvida, esses recursos também influenciam no resultado da economia.
No país, os maiores crescimentos foram registrados em Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul. O estudo também aponta que a economia brasileira cresceu de forma desigual. Enquanto o Centro-Oeste avançou impulsionado pelo agronegócio, estados do Sudeste tiveram expansão menor, como São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2025, a economia brasileira chegou a 12 trilhões e 700 bilhões de reais. o agronegócio foi um dos principais motores do crescimento, seguido pelos setores de serviços e indústria. Central de Notícias Brasil, de Brasília, Nildo Costa.
Muito obrigado, repórter Nildo Costa, também ao deputado federal Pedro Lucas Fernandes, pela atenção dispensada aí à nossa reportagem. E ontem ganhou repercussão também no plenário da Câmara Federal o discurso do deputado Hildon Rocha, relatando, denunciando a pressão política que está em cima do governador Carlos Brandão, que o governador vem sofrendo durante os últimos anos, por questões políticas partidárias. Vamos conferir o que falou o deputado Hildon Rocha.
Agora eu já sei o motivo do desespero dos dinistas. Dinistas são aqueles políticos que são vinculados ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. São chamados de dinistas lá no Maranhão. Eles, há alguns dias, vêm ameaçando e fazendo chantagem com o governador Carlos Brandão para que o governador Carlos Brandão, até o dia 4 de abril, saia do governo, desista, para que o vice possa assumir. E agora vai descobrir qual é o motivo do desespero. A pesquisa, Paraná Pesquisa de hoje, aponta o resultado e o motivo de toda a preocupação dos dinistas. O candidato deles está em último lugar. Em primeiro lugar está o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, com 34,6%. Em segundo lugar está o Orleans Brandão, empatado com o primeiro, que é com o Eduardo, com 30,3%. Em terceiro está o ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, Laércio Bonfim, com 16,1%. E o Felipe Camarão, com 6,9%. Está explicado o motivo das ameaças e das promessas de tirar o governador na marra, através da Justiça Federal, de que haverá operação para retirar o governador que foi eleito democraticamente. E eu digo aqui, eu já pedi que o Supremo Tribunal Federal explique se esses cidadãos estão falando em nome do ministro Flávio Dino ou não, e até agora não me responderam. Mas eu acho que o Supremo já tem escândalo demais. Já tem o escândalo do contrato de 120 milhões da esposa de um ministro. Já tem o escândalo do Taiaiá, que envolve parentes e ministros do Supremo Tribunal Federal. E mais uma outra operação no Maranhão que poderia ocorrer por uma represária política apenas para botar o vice-governador na cadeira para poder ter viabilidade de disputar a eleição. É um novo escândalo que está no horizonte surgindo aí, pelo menos é a promessa dos dinistas do Maranhão. Eu quero que esse pronunciamento, senhora presidente, seja de...
Essa foi o trecho aí do pronunciamento do deputado federal Hildon Rocha. Quem acompanha de perto os bastidores da política do estado do Maranhão sabe muito bem o que vem ocorrendo já há um certo tempo, das pressões que vem sofrendo o governador Carlos Brandão. Isso quando o governador foi eleito, teve um grupo ligado, um pouco mais ligados ao ex-governador, agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que dizia, chegava para os seus correligionários, para os seus aliados políticos e dizia, olha, o governador foi eleito, mas quem manda é a gente aqui, né? Um deputado dizia assim, olha, quem manda na Secretaria de Educação é o Felipe Camarão, quem manda na Secretaria de Saúde é o Carlos Lula, quem manda na Secretaria das Cidades é minha esposa, e quem vai mandar na Assembleia Legislativa é o Otelino. Isso começou essa movimentação? Claro, chega o governador. Quando você fala determinadas coisas, não vai ficar pensando que a pessoa que ouviu não vai contar para o governador. O governador ficou sabendo disso, inclusive de algumas reuniões que aconteciam no Palácio dos Leões para discutir lá os planos de ações para poder erradicar a pobreza, uma série de medidas que o governador pretendia executar. executar e agora vem executando com mais clareza e tornando público isso, não é? As pessoas dizem assim, tinha gente que saía da reunião e dizia assim, eu vou ligar primeiro para o ministro Flávio Dino para saber se eu vou fazer isso ou não. Quer dizer, como se o ex-governador continuasse mandando mais do que o próprio governador. Aí o governador, claro, disse, olha, eu fui eleito para governar o estado do Maranhão. A responsabilidade está sobre os meus ombros, está sobre... A responsabilidade é minha. Se der certo e der errado, a responsabilidade vai cair em cima de mim. Então, sou eu que tenho que mandar. E aí começou a substituir gente. Não vai cumprir? Então vou botar quem cumpra. Na Secretaria de Educação, vai cumprir? Não vai cumprir. Na Secretaria de Saúde, vai cumprir? Não vai cumprir. Na Secretaria de Cidade, vai cumprir o que está sendo definido aqui, as estratégias do governo ou não? Começou a substituir, ele disse, vou conversar com o deputado, vou conversar com os prefeitos, vou conversar com os vereadores, vou conversar com os empresários, vou conversar com o pessoal da indústria, vou conversar com o pessoal do SEBRAE, vou conversar com todo mundo para a gente colocar as políticas públicas para funcionar no estado do Maranhão. E aí vem esse descontentamento de lá para cá. E agora quero obrigar com todas as vênias, com todas as forças possíveis, que o governador deixe a cadeira de governador. Já pensou, Jovem Pereira? Olha, eu sou governador do Maranhão. Não, mas você é obrigado a sair da cadeira para botar o seu concorrente no seu lugar. Ora, pomba, tem cabimento? Você que está me ouvindo aí. Tem cabimento, por exemplo, a pessoa chegar para o prefeito. Olha, prefeito, você vai ter que desocupar a cadeira porque o seu adversário precisa sentar na cadeira. Alberto, pelo amor de Deus, fala, é um negócio que não dá para entender.
Teve um caso lá na minha cidade, 92, salvo engano, se elegeram o doutor Leonardo prefeito e o José Luiz Bernal vice-prefeito. Só que eles teriam feito um pacto para eles se apoiarem na primeira eleição, o Leonardo eleito, e a outra eleição seria do Bernal, né? Uhum. Aí, quando alguém ia falar com o Leonardo, que era o prefeito, e o Leonardo se atrasava, o Bernal chegava e sentava na cadeira dele. Aí chegava, começava a atender. Aí quando o prefeito chegava, dizia, Bernal, tu é vício, ainda não morri, não me afastei. E tu ainda não é o prefeito. Eu disse, mas é você. Aí ele levantava na cadeira principal, sentava no auxiliar. Diz que assim, o prefeito teve que tirá-lo mais N vezes lá do comando, até que depois brigaram e na eleição seguinte se dividiram.
Não, aqui o pessoal espalha pro Maranhão inteiro que diz que vão tirar o governador e a força. Para ele poder. Olha, rapidinho, que a gente ainda teria um intervalo, não dá mais tempo, né? Vamos trazer logo aqui. Ontem, quem mandou pra gente esse vídeo foi o Haroldo do Vitalino, nosso grande parceiro aí na região de Vitorino Freire, Lago da Pedra, tá, ali Paulo Ramos, toda aquela região. E ele mandou, disse: olha, fizemos uma visita ao governador Carlos Brandão, o prefeito Curió e os 13 vereadores da cidade. Olha, aí mandou esse vídeo aqui para a gente tomar conhecimento dessa visita. Isso acontece, Jávio Pereira, desde quando o governador Carlos Brandão sentou na cadeira, né? Essas visitas, claro, para discutir os problemas dos municípios, ver o que é possível autorizar para a realização. Então, o prefeito trouxe até ali uma lembrancinha, lá um presentinho para dar para o governador Carlos Brandão.
Paulo Curió que está preso.
Isso, o Fogoió. Fogoió veio visitar. Muito obrigado aí, Haroldo do Vitalino. Um abração a todos vocês. Obrigado pela parceria. E aí, depois, o governador Carlos Brandão disse que já se reuniu com 200 prefeitos e vai reunir com os demais. Vamos ver aí o vídeo que o governador Carlos Brandão gravou?
Não teve.
A produção não selecionou. Mas aí o Brandão está dizendo que disse, olha, já chegamos aos 200 prefeitos, recebemos a visita. Quem não veio ao palácio, nós fomos até a cidade, fizemos uma agenda na cidade com autorização, anúncio de obras, uma série de fatores. Está nas redes sociais esse vídeo, hein?
Vou chamar o Jonas, Gilberto.
Ah, tem o Jonas Mendes. Você.
É, o Jonas Mendes esteve ontem no lançamento da campanha Maço Lilás e vai contar tudo pra gente. É com você, Jonas.
O governo do Maranhão fez o lançamento da campanha Maço Lilás. Informação que protege, prevenção que salva. A campanha tem como foco a conscientização
e a prevenção do câncer do colo do útero, como explica a coordenadora estadual de atenção à saúde das mulheres da SES, a senhora Olívia Trindade.
Hoje o nosso estado ele ainda registra uma incidência muito alta relacionada ao câncer de colo de útero. Hoje, já diagnosticados em 2026, nós temos 33 casos já com diagnóstico de câncer. Então, a gente hoje trabalha, né, nessa perspectiva de mobilização. A Secretaria de Estado da Saúde mobiliza os 207 municípios do nosso estado. Aqui na oportunidade, nós tivemos também uma premiação de honra ao mérito relacionada aos municípios que tiveram melhor desempenho no rastreamento do câncer de colo de útero, onde nós temos na faixa de rastreamento, né, mulheres de 25 a 64 anos, né, que estão na faixa de rastreamento, foram rastreadas por esses municípios e hoje eles tiveram destaque, né, nesse evento, trazendo também um incentivo para que os demais consigam o alcance desse indicador que é tão importante para o rastreamento do câncer de colo de útero.
O lançamento aconteceu no auditório Fernando Falcão da Assembleia Legislativa do Maranhão. O evento reuniu gestores, profissionais de saúde, pesquisadores e representantes da sociedade civil que discutiram caminhos de acesso aos serviços fortalecendo a rede de cuidado. Na oportunidade, foram premiados os municípios com o maior desempenho no combate ao câncer do colo de útero. E o município de Passo do Lumiar alcançou o melhor desempenho dentre os da região metropolitana de São Luís, como destaca a subsecretária Adriana Mota.
Estando hoje aqui representando Passo Lumiar como município, é de honra recebendo essa homenagem honrosa de ser o primeiro município da metropolitana a atingir o indicador de rastreamento de colo uterino. Isso significa uma união de esforços entre governo do estado e município na reconstrução do processo da dignidade, da saúde, em especial das mulheres do nosso território.
Lembrando que a campanha Março Lilás segue até o final deste mês de março, com mobilizações em todo o Maranhão e, em especial, aqui na região metropolitana de São Luís, com a presença da Carreta da Mulher em pontos estratégicos. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes.
Estamos apresentando Central Manhã.
O turismo maranhense ganha um espaço de encontro e construção coletiva. A Expo Turismo 2026 apresenta uma programação pensada para fortalecer o setor e valorizar nossas riquezas. Debates, apresentações culturais, experiências gastronômicas e troca de conhecimento em um só lugar. Um ambiente de oportunidades para quem faz o turismo maranhense acontecer. De 12 a 14 de março no CEPRAMA em São Luís. Entrada gratuita. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.